Estamos começando mais este podcast Bacon. Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um episódio do Bacon Podcast. O meu nome é Lucas e junto comigo estão os irmãos Monzambani, a Fernanda.
E aí, gente, tudo bem?
E também o Bruno.
E aí, bora pra mais um. Quase chegando no 150, hein? Estamos voando em podcast aqui.
É, pois é, quase chegando no 150, hein? Exatamente, quase lá, hein? Batendo na porta. Estamos aqui com um convidado especial, minha gente. Ele é novo aqui no Bacon Podcast, então a carinha nova, que a gente sempre fica muito feliz quando tem pessoas novas aqui, convidados novos aqui no Bacon Podcast, justamente porque a gente cria amizade e sempre eles voltam novamente, né? Isso é sempre importante, isso é muito bom. Então, senhoras e senhores, professor Fábio Florens, seja bem-vindo, professor.
Olá, boa noite, Lucas, boa noite, Fernanda, boa noite, Bruno, boa noite a todos os ouvintes, telespectadores aqui do Bacon, uma alegria estar com vocês hoje aqui nessa noite e trazer um pouco para o público algo do trabalho que eu venho fazendo, que é um trabalho silencioso, mas que eu espero seja... Espero que
essencial,
seja...
Essencial, hein? Um trabalho essencial.
Tomara que realmente seja. Então é isso. Estamos aqui à disposição do trio de entrevistadores.
Maravilha. Estamos aí novamente com um doutor aqui, né, em filosofia. Recentemente estivemos com outro doutor aí também, que foi o professor Paulo Rafael. E agora estamos com o professor Fábio, né? Professor... Seja sempre bem-vindo aqui no Bacon Podcast. Como eu falei no início, antes de dizer aí o seu nome, a gente já espera que você retorne, tá bom? A gente já começa assim, seja bem-vindo, volte sempre, sinta-se em casa, tá bom? E eu tenho certeza aí que o senhor tem aí um conteúdo excelente aí para oferecer, né, para os nossos ouvintes, oferecer para nós também, né? O Bruno sempre costuma comentar que o podcast é como se fosse uma aula, né? A gente sempre chama aí uns professores aí para dar essa aula aí, e nós aqui somos os primeiros alunos, né? Além dos ouvintes. Então, professor, seja bem-vindo, né?
Ah, muito obrigado.
O podcast é uma desculpa pra gente aprender.
É, exatamente, uma desculpa para aprender, né? E que seja também uma fonte de aprendizado aí pros ouvintes. Professor, mas, por favor, né? Você falou aí que você está desenvolvendo um trabalho, eu falei assim, um trabalho que é necessário. Podia falar um pouco já logo de início, né, sobre o trabalho aí que o senhor tem desenvolvido, o trabalho mais recente aí que o senhor traduziu, certo? Que é o que está dando título aqui para esse episódio. Também falar do que o senhor trabalha, onde que o pessoal pode te encontrar, qual o seu conteúdo, tá bom? É claro, os links estão na descrição, mas mesmo assim eu quero que o senhor apresente aí, até mesmo esse produto aí que tá novo, que eu com certeza vou deixar o link também na descrição pro pessoal encontrar. Por favor, então, a palavra é sua aí para se apresentar o seu trabalho.
Ah, muito obrigado. Então, meu trabalho mais substancial, recentemente, tem sido a tradução de livros de espiritualidade católica. E eu tenho dado prioridade para obras que são inéditas em português, né? Ou que um dos livros que eu traduzi recentemente teve edições em português, mas uma delas é muito antiga, não se encontra mais, e a outra é uma edição condensada. Então eu fiz uma tradução nova com o texto integral, né, e disponibilizei novamente para o leitor brasileiro. Eu dou prioridade também a obras provenientes da França, né? Porque até 100 anos atrás, mais ou menos, a França era o país católico mais importante do mundo. Então, produziam-se anualmente verdadeiros tesouros de espiritualidade, livros de espiritualidade destinados ao grande público, né? Então, eu estou descobrindo isso com muita alegria. E esses livros, eles eram lidos por toda a população, basicamente, né? As edições, elas se sucediam, assim, numa velocidade espantosa. Então, havia um mercado editorial de livros de boa qualidade, né? Livros católicos de boa qualidade, que eram lidos em ampla escala, e que, a partir mais ou menos da década de 50, esse mercado editorial ele foi se reduzindo. Algumas editoras que sempre foram muito boas, elas foram sendo tomadas por novas correntes aí dentro da igreja, né? Coisas, doutrinas e teorias de qualidade, no mínimo, duvidosa, né? Então, a coisa degringolou muito rápido. A boa notícia é que boa parte desse tesouro aí de espiritualidade são livros que estão em domínio público, né? Porque os autores, seus autores morreram há mais de 75 anos, e muitos deles estão sendo escaneados por bibliotecas públicas francesas, né? Então, mesmo que eles não sejam lidos hoje na França, eles podem encontrar um eco muito interessante hoje em dia no Brasil, onde eu noto que o mercado de livros católicos ele tem uma série de deficiências que podem ser sanados, né, pelo menos em parte, né, podem ser sanadas pelo menos em parte por alguns desses livros, né? Então, eu tenho me dedicado, né, dia e noite a fazer essas traduções e a disponibilizá-las aí com um preço mais acessível que eu consigo para o grande público. Então, em linhas gerais, é isso. Eu divulgo meu trabalho bastante por meio do Instagram, né, @prof.fabioflorenzi, e um pouco também pelo Facebook, né? Também vocês podem me encontrar lá, Fábio Florenzi é Fábio sem acento, né? Não me perguntem por quê, mas... É isso. Então, em linhas gerais, o trabalho que eu venho desenvolvendo é este. A última obra que eu traduzi, que foi publicada, é A Vida Popular, né, de Nosso Senhor Jesus Cristo, do padre Emmanuel Barbier. Vamos falar um pouquinho desse livro hoje ao longo da nossa conversa. Foi satisfatório? Era mais ou menos isso que vocês esperavam, Lucas, Fernanda, Bruno?
Perfeito, perfeito mesmo.
Maravilha. Maravilha,
então. Então, os links estão todos na descrição, inclusive do livro. A gente vai deixar, vai fazer questão de deixar o livro, o link aí para o pessoal poder encontrar. O link do perfil também do professor no Instagram. E também vamos deixar aí o link do Bacon, caso você ainda não nos acompanha, né? Tanto do Instagram quanto no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá no nosso canal do YouTube, vai lá, que os podcasts estão no formato de vídeo. Se inscreve, deixa seu like, que ajuda muito. Os podcasts eles vão ao ar, então, às quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos no YouTube, e depois na quinta-feira, nos outros agregadores de podcast. Perfeito! E claro, não poderia deixar de falar aqui, estamos ainda com a campanha do Apoia-se. Fica aí o nosso agradecimento a todos os apoiadores, e fica o convite, caso você queira aí nos ajudar com algo a mais, né? Muito bem, meus caros nerds dessa terra de Santa Cruz. Acompanhe mais esse episódio do Bacon Podcast.
Bacon Podcast.
Muito bem, Bruno, dê-nos uma sinopse, dê-nos a sinopse desse episódio.
Bom, o professor resumiu muito bem inicialmente, né, qual que é a proposta aqui. Então, além da gente conhecer muito o trabalho dele, da gente entender como é que funciona esse trabalho de tradução, a importância desse trabalho, a gente quer entender hoje especificamente sobre esse último trabalho, né, que é o livro Vida Popular de Nosso Senhor Jesus Cristo, do padre Emmanuel Barbier. Então, não só entender o contexto do livro, mas entender quem foi esse padre, qual a importância das obras dele, né? E por que que o professor também está achando tão importante trazer para o público brasileiro. Eu acho que isso aqui vai... Essa conversa vai iluminar muito a mente dos nossos ouvintes para a gente, né, entender a importância desse trabalho que está sendo feito.
É isso aí, né? E vamos lá, né? Então, depois dessa sinopse, dessa introdução aí, acho que fica uma curiosidade, né? É, professor, você falou um pouquinho ali do trabalho que o senhor tem feito aí de tradução, né? E você tem selecionado ali algumas obras, né? Obras específicas, você está tentando trazer aí para o público e tal. Quem foi o padre Emanuel Barbieri? Eu sei que ele tem outros livros aí que são muito conhecidos, né, também, né? Inclusive, se eu não me engano, tem um que fala da maçonaria, acredito eu, É isso mesmo. Tem um que fala da maçonaria. Então, quem foi esse padre, né? E qual foi, tipo, e como que você vê a importância dele aí dentro do contexto histórico, religioso, enfim?
Então, o padre Emanuel Barbieri, ele tem, ao longo da sua vida, né, que foi de 1851 até 1925, ele passou por acontecimentos extremamente marcantes na história, tanto da igreja quanto do mundo, né, como um todo. Então, o padre Barbieri, ele viveu, ele assistiu, né, quer dizer, antes de dizer isso, é melhor a gente falar onde ele nasceu. Ele nasceu em Poitiers. A cidade de Poitiers, na França, ela é muito importante para a história
da igreja. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho importante, né?
Só um pouquinho importante. E a cidade de Poitiers, quando ele era criança, tinha sua diocese governada pelo ilustre cardeal Pi de Poitiers, né, que foi um herói da Igreja Católica no século XIX, né, o grande defensor da realeza social de Cristo, né, da realeza social de Nosso Senhor, e o homem que inspirou todo o programa do pontificado de São Pio X, né. São Pio X, ele toma o lema do seu pontificado, instaurare omnia in Christo, né, instaurar todas as coisas em Cristo, do cardeal Pi, né, que ele conheceu e que marcou muito profundamente a sua formação, né. Então, com certeza também o padre Barbieri, na sua infância e na sua juventude, ele sofreu essa influência decisiva do seu bispo, né, na diocese de Poitiers, e decidiu, né, ainda muito jovem, com 18, 19 anos, entrar para a Ordem dos Jesuítas. A Ordem dos Jesuítas, na segunda metade do século XIX, ela ainda detinha muito do seu prestígio, ela ainda produzia, né, sacerdotes de grande santidade, né, de grande erudição, professores muito capacitados, muito competentes, mas ela estava também vivendo um processo de decadência que vai acabar desaguando, onde a gente, infelizmente, vê que a ordem acabou caindo nos dias de hoje, né? Uma coisa muito triste. E a gente vai ver, inclusive, que o padre Barbieri, no meio da sua vida de sacerdote, ele vai deixar os jesuítas, né, numa circunstância bastante interessante, que eu vou mencionar aqui para vocês, e que vai dar uma ideia do caminho que a ordem estava tomando. Mas muito bem, ele faz os seus estudos, faz o noviciado, professa lá os seus votos, é ordenado sacerdote. Durante a sua juventude, a França é governada por um homem chamado Napoleão III, né, sobrinho de Napoleão Bonaparte, que era chamado por Victor Hugo, né, o grande escritor socialista, né, e várias outras coisas que eu não preciso mencionar aqui. Victor Hugo chamava de Napoleão o Pequeno. E Karl Marx, né, outra personalidade da mesma época, né, chamava Napoleão III de um reles comedor de batatas. Então vocês podem imaginar o tipo de personalidade que esse homem tinha. O cardeal Pi, ele foi bastante duro e inflexível com Napoleão III. Por quê? Porque Napoleão III havia prometido fazer duas coisas. Prometido governar defendendo a Igreja Católica tanto dentro da França quanto fora da França. E defender a Igreja Católica fora da França significava o quê? Significava defender os estados papais, que estavam naquela época sendo atacados por uma guerra, né? Uma guerra que acabou resultando na unificação italiana. E Napoleão III, ele vai acabar traindo as duas promessas que fez, e ele vai acabar sendo castigado por Deus de maneira muito clara e patente, né? Então, Napoleão III, ele não não favorece a Igreja Católica dentro da França. Ele é cobrado pessoalmente pelo Cardeal Pi, né, nesse sentido, e ele dá uma resposta evasiva, ele diz: Excelência, não podemos fazer isso, os tempos mudaram, né? Não podemos governar com um slogan desses que o senhor está propondo, realeza social de Cristo, é inviável nos dias de hoje, né? E a própria Nossa Senhora, né, vai fazer um alerta quando ela aparece na década de 1850 em La Salette, né? Ela vai mandar um recado para o Santo Padre, né, que naquela época era Pio IX, e ela vai dizer o seguinte, ela vai falar: não confie em Napoleão III. Dito e feito, Napoleão III não cumpre a promessa, né, de proteger os estados papais, e o reino do Piemonte na Itália acaba tomando a cidade de Roma, né, no começo da década de 1870, e acontece a unificação italiana. O Papa, né, Pio IX, ele excomunga o novo rei da Itália, né, Vítor Emanuel, e se declara prisioneiro no Vaticano, né? Ele diz que não reconhece o Estado italiano e se declara prisioneiro no Vaticano, né? A situação da Igreja vai ficar assim até o Tratado de Latrão, né? Os papas, eles vão reafirmar isso que Pio IX falou, e até 1928-29, quando acontece o Tratado de Latrão. Muito bem, Napoleão III, ele é castigado, e quem que é o instrumento de Deus para castigar Napoleão III é o rei da Prússia, né? É o rei da Prússia e o seu primeiro-ministro chamado Bismarck. A França, ela vai numa circunstância extremamente... Uma circunstância que você lê na história e você não acredita como aquilo aconteceu. A França vai entrar numa guerra contra a Prússia, que era o principal reino germânico. E a França, ela vai sofrer uma derrota fragorosa em 1871, e o Napoleão III, ele vai ser capturado no campo de batalha, né? Então vai ser uma humilhação assim, uma humilhação tremenda. Ele vai ser capturado no campo de batalha. A cidade de Paris vai passar por uma revolução socialista. Nessa revolução, né, ficou conhecida como a Comuna de Paris. Essa revolução foi uma coisa extremamente chocante na época, porque, entre outras barbaridades, né, os comunards, né, que foram os revolucionários, eles fuzilaram o arcebispo de Paris, né? Então isso aí é um crime que clama aos céus, né? Então a França tem aí até hoje, né, a França ainda está manchada pelo sangue do rei e pelo sangue do arcebispo de Paris, né? Então a gente vê que o país está ainda pagando por causa disso. A Comuna de Paris dura pouco tempo, instala-se um governo republicano na França, que é chamada Terceira República, e esse governo, ele vai fazer o seguinte, ele vai desde o começo ser bastante influenciado pela maçonaria, né? Que já estava meio que dando as cartas durante o reinado do Napoleão III. Então, esse domínio da maçonaria na política francesa, ele vai só se aprofundar e se agravar durante o período da Terceira República. O padre Barbier, nessa época, ele ainda estava nos jesuítas, e ele vai se dedicar à educação infantil. E ele vai ser extremamente feliz e habilidoso como educador de crianças. Ele vai ser diretor de um colégio jesuíta, e os ex-alunos dele falam de maneira muito, muito carinhosa do seu antigo mestre, né? Dizem que foi um professor, foi um diretor muito, muito amoroso com seus alunos, apesar de ser rígido, apesar de ser rigoroso. Tem até uma história, né, que um dos ex-alunos dele conta, que é bem interessante. Diz que o padre Barbier, ele impunha regras que, no final das contas, eram um pouco excessivas, mas que todo mundo sabia que ele fazia isso por amor aos alunos. Então as pessoas, elas não tinham a sensação que as crianças tinham com ele, não era uma sensação de medo do professor rigoroso, malvado, que vai castigá-las, mas era a sensação de estar diante de um pai amoroso, né? De alguém que realmente quer o bem delas. Então, os ex-alunos contam que ele era muito solícito quando qualquer um precisava de qualquer coisa dele, ele parava tudo que estava fazendo para ouvir aquela criança, né, para contar suas coisas com toda aquela carga infantil mesmo, mas ele ouvia com todo interesse, dava conselhos muito sábios, né? Então, parece que ele foi um modelo de professor, né, que a gente precisava resgatar nos dias de hoje, e que a gente vai ver nesses livros aqui que eu estou disponibilizando, por exemplo, no Curso Popular de História Santa e no Vida Popular de Nosso Senhor Jesus Cristo. O que você percebe? Você percebe um professor que sabe contar história para criança. Então, esses livros, eles são perfeitamente compreensíveis para qualquer criança, mesmo nos dias de hoje. A única tarefa que os pais ou os catequistas têm é fazer a criança sair um pouco de perto das telas, né? Então, tira um pouco o smartphone, o tablet, etc., né? E vamos contar aí as histórias do Padre Barbier, né? Então, eu ia contar uma história aqui, eu acabei me desviando. Um desses alunos, ele conta que, bom, os meninos, né, os jovens, às vezes passam por pecados contra a pureza, né? A gente sabe disso, e hoje em dia mais do que nunca. E ele diz que o Padre Barbier, quando isso acontecia com algum adolescente, provavelmente o autor desse relato conta algo com ele mesmo, né? Mas por modéstia ou por vergonha, ele não diz que foi com ele. Ele diz que quando isso acontecia, o problema se resolvia no confessionário, era pecado perdoado, né? Pecado perdoado, bola para frente, né? Ele encorajava, né, a pessoa que tinha caído para se levantar, para recomeçar, né? Vamos tentar de novo, etc. Mas ele diz que uma vez só ele viu o Padre Barbier ficar furioso como um leão. Foi quando ele pegou um aluno que estava com uma revista pornográfica mostrando para os colegas, né? Então, quando ele pegou isso, aí ele ficou furioso. Ele ficou furioso, ele expulsou o aluno da escola na mesma hora, mandou ele de volta para casa, mandou um funcionário da escola levá-lo para a estação de trem, e depois passou de sala em sala avisando, ó, fulano de tal foi expulso da escola por causa disso. Isso é uma coisa inaceitável, né? Eu não posso deixar passar, eu não posso deixar barato. Então, vocês percebem, né? É a sensibilidade daquele professor que quer o bem do aluno, né? E é como o leão que está defendendo os seus filhotes, né? Está defendendo os seus filhotes de um predador perigoso, né? Que a gente sabe, né? Que, como diz lá na carta de São Pedro, né? Uma das cartas de São Pedro, o diabo ronda como um leão querendo vos devorar, né? É assim que o apóstolo São Pedro diz. Então, o Padre Barbier, ele protegia, né? Ele protegia as suas crianças, assim como um leão mesmo, dessas influências corruptoras, né? Que hoje em dia estão, assim, de uma maneira avassaladora também pela infância. Então, esse é mais ou menos o contexto. Ele é professor dessa escola da década de 1880, até 1901, quando vai acontecer uma reviravolta importante. Até aqui, a minha exposição está clara, vocês querem fazer alguma intervenção, pontuar alguma coisa?
É claríssima, claríssima. Está didática muito... como a do padre.
Inclusive, muito melhor do que eu esperava. Continue assim.
Ah, que bom. Que bom, então significa que eu estou adquirindo alguma coisa por osmose, né? Está entrando alguma coisa por osmose de eu estar traduzindo os livros dele. Porque eles realmente são meridianamente claros. Eu fico espantado, né, de ver a clareza com que ele escrevia. 1901 vai acontecer uma reviravolta importante na França. Eu tinha contado para vocês que a Terceira República Francesa, ela é fortemente dominada pela maçonaria, né? E a maçonaria, ela vai dar um golpe, né, na Igreja Católica no começo do século XX. E esse golpe vai ser a famosa lei da separação de igreja e Estado na França. Da maneira como isso é contado para nós no ensino oficial de história, a gente fica pensando que o que aconteceu foi um avanço, né? Foi um avanço civilizacional. Nossa, na França, igreja e Estado ainda andavam juntos no começo do século XX, que atraso, né? Até há pouco tempo atrás eu tinha essa visão. Mas, na verdade, o que aconteceu foi uma agressão muito violenta do Estado francês para cima da igreja. Então, o que a República Francesa fez? Ela expulsou as congregações religiosas do país. Ela primeiro, né, e vejam só como isso foi feito de maneira maldosa. Primeiro, a República ela promulgou uma lei dizendo que, a partir de então, só seriam admitidas na França as congregações que tivessem autorização oficial do governo para funcionar. E para obter do governo essa autorização para funcionar, essas congregações elas teriam que provar para o governo que o seu trabalho era útil para o grande público, para o público francês. Então, o que acontece? Acontece uma coisa extremamente triste. As congregações que atuavam na França, umas começam a atacar as outras. Então, umas começam a dizer assim, ah, não, eu sou mais digna de funcionar do que aquela outra, por causa disso, disso, disso. Aí vem a outra e se defende, não, eu sou mais digna de funcionar. Então, é mais ou menos assim, os franciscanos chegam para o governo francês e dizem, não, eu sou melhor que os beneditinos, que os jesuítas, que os redentoristas, por causa disso, disso, disso. Então, as congregações, o que acontece? Elas ficam brigando umas com as outras. E o que o governo faz no final das contas? Ele não autoriza nenhuma a funcionar. Então, depois desse papelão, o governo ele passa a lei e diz, eu não vou autorizar nenhuma congregação religiosa a funcionar. Então, ele bane todas as congregações da França. Inclusive, né, inclusive os jesuítas. Então, como que a igreja vai reagir a isso? Em 1904 é eleito Papa, né, o grande São Pio X, né, o grande São Pio X, que vai governar a igreja por 10 anos. E São Pio X, ele vai olhar para a França, que é o país católico mais importante da Europa. Né? Ele vai olhar e vai dizer, ó, a situação da igreja na França é muito grave. Então a gente precisa combater esse governo maçônico que se instalou aí e que está usurpando, ou melhor dizendo, está passando por cima dos direitos da igreja. Né? A igreja tem a liberdade de funcionar na França e de fazer o que sempre fez. Aliás, eu vou fazer aqui um parênteses, né? O ato de fundação da França, qual que é o ato de fundação da França? É o batismo do rei Clóvis, né? É o batismo do rei Clóvis com todo o seu exército. Então, não é que a França ela tem uma ligação forte com a Igreja Católica. Não, é a Igreja Católica que funda a França como país, né? Então, a França... se voltar contra a Igreja Católica, é o que a gente pode chamar, né? A gente tem o parricídio, né, que é o assassinato do próprio pai, e você tem o matricídio, que é o assassinato da mãe. Então, a França se voltar contra a Igreja é o matricídio. Isso estava acontecendo aí de maneira muito intensa no começo do século XX. São Pio X, ele diz, olha, agora a gente... né? E vai chamar os bispos da França, a gente vai ter que começar a falar contra esse governo, a gente vai ter que defender de maneira enfática os direitos da igreja. E aí ele chama o padre Barbier, olhem só que interessante, né? São Pio X, ele tinha muito, muito carinho e muito apreço pela diocese de Poitiers por causa do cardeal Pi, né? Então ele vai buscar onde alguém para ajudá-lo nessa tarefa, ele vai buscar em Poitiers. Então ele chama o padre Barbier lá para Roma e ele pede, né, para o padre Barbier meio que liderar esse combate contra a maçonaria e contra essas usurpações aí do governo republicano francês. E aí o padre Barbier ele vai começar a escrever, né, uma série de artigos e textos polêmicos para defender a igreja, né, e para fazer frente as sociedades secretas. Só que aí, o que acontece na França? As publicações que eram oficialmente católicas começam a rejeitar os textos do padre Barbier. Por quê? Porque na França, né? Por que as coisas chegaram ao ponto em que chegaram na França? porque a Igreja da França estava dominada por uma tendência que a gente pode chamar de catolicismo liberal, né? Então, o que é o catolicismo liberal, né? É essa tendência dentro da Igreja, que hoje em dia é amplamente triunfante, que diz que a Igreja ela tem que mesmo se separar do Estado, ela tem que colaborar com o Estado moderno, ela tem que aceitar tudo que o Estado moderno faz, porque os tempos mudaram, né? O contexto é outro, a sociedade não é mais cristã. Então, todo esse discurso ele era triunfante dentro da França, e especialmente dentro da ordem dos jesuítas, aonde o padre Barbier, né, ele era sacerdote. Então, São Pio X chama ele de novo para Roma e pergunta como é que está indo. E aí ele diz, olha, Santo Padre, as revistas não estão querendo aceitar os meus artigos. São Pio X manda uma ordem para todas as revistas francesas, diz, vocês têm que publicar os artigos do padre. Aí eles respondem dizendo, ah, muito bem, Santo Padre, nós vamos deixar, etc. Não publicam. Falam que sim e não publicam. Aí, e para piorar as coisas, o superior dos jesuítas, ele já tinha virado naquela época uma espécie de católico liberal. E a gente sabe que dentro dos jesuítas existe uma coisa, eu não sei como está isso hoje, né? Mas no espírito do seu fundador, de Santo Inácio de Loyola, duas coisas tinham que ser a marca do sacerdote jesuíta. Ele tinha que ter um amor muito forte pelo Santo Padre, né? Os jesuítas eles foram fundados para serem auxiliares do Santo Padre. E, por outro lado, dentro da ordem dos jesuítas, do inferior para com o superior, tinha que haver uma obediência absoluta. Então, há inclusive um adágio dentro dos jesuítas que diz que o inferior ele deve ser como um cadáver nas mãos do superior. É uma coisa forte, coisa muito forte. Então, como o superior dos jesuítas ele já tinha aderido mais ou menos a essa corrente liberal, e ele estava fazendo meio ouvidos de mercador para o que o Papa dizia, o Papa, né, São Pio X, chamou lá o padre Barbier para Roma de novo e falou, nós vamos fazer o seguinte, eu vou te despedir da ordem dos jesuítas, porque o seu superior, por obediência, ele não vai deixar você fazer o que precisa fazer. E ele não vai me obedecer. Então, eu vou emitir um decreto que te despede dos votos da ordem dos jesuítas e o senhor vira sacerdote diocesano, né? Aí falou, muito bem, Santo Padre. Então, ele sai da ordem dos jesuítas e vira sacerdote diocesano. E São Pio X fala outra coisa para ele. Ele diz, bom, já que as revistas não estão me obedecendo, eu vou te dar dinheiro para você fundar uma revista sua, né? E aí ele abre os cofres já quase esgotados do Vaticano, né? Naquela época, o Vaticano estava numa situação financeira gravíssima, né? Eles tinham perdido tudo. Em termos materiais, né? Perderam os estados pontifícios, boa parte do patrimônio da Igreja foi usurpada tanto pelo reino da Itália quanto pelo reino da França. Aliás, a gente vê isso até hoje, né? Existem igrejas na França que saíram do uso religioso, né? Igrejas históricas francesas que hoje viraram restaurante, museu, boate, né? Por que elas estão assim? Porque o governo tomou isso da Igreja. O governo foi lá na mão grande e tomou, falou, não é mais seu, perdeu mané, né? Perdeu mané. Então, a Igreja estava, assim, numa situação financeira terrível. São Pio X, então, ele falou, isso aqui é importante, eu vou financiar aqui uma revista para você. Aí o padre Barbier, ele abre, né, uma revista chamada Crítica do Liberalismo. E aí ele vai partir para cima ali do governo maçônico francês, né? Das sociedades secretas, né, do governo francês, e é dessa época que foi publicado esse livro, né, que saiu aqui em português, chamado As Infiltrações Maçônicas na Igreja. Né. É um livro interessante, mas eu vou ser franco com vocês, é um livro que fazia muito sentido naquela época. Por quê? Porque ele realmente expôs ali a atuação das sociedades secretas dentro da Igreja, né, a infiltração, a maneira como eles iam adquirindo posições ali dentro, ele expôs tudo isso de uma maneira altamente didática. Mas, se a gente pega o conjunto da obra do Padre Barbieri, eu acho esse livro um pouquinho menos importante. Por quê? Porque se a gente olha para a igreja hoje, a gente não precisa mais falar em infiltração maçônica da igreja. Veja, a igreja hoje ela é mais maçônica do que a própria maçonaria, não é? Eu tenho um amigo professor de história que diz que hoje em dia a maçonaria já não tem mais importância. Por quê? Porque a maçonaria é um lugar onde se reúnem comerciantes em cidades pequenas do interior, né? Quando você vai para o interior, quando você vai para o interior de Minas, por exemplo, você na entrada de toda a cidade tem uma pedra com aquele símbolo da maçonaria, né? E às vezes aquele lema horroroso, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, veja, a maçonaria ela é meio que um clube de chá da cinco, né, para os comerciantes de cidade pequena. Virou isso hoje em dia. O que a maçonaria fazia no começo do século XX, que era um negócio virulento, a própria igreja faz sozinha hoje, né? Os padres, bispos, né, na sua grande maioria, eles mesmos tocam a agenda maçônica hoje. Então, a gente não precisa falar de infiltração hoje.
Precisa se esforçar muito, né?
Não, o negócio já está consumado, né? Então, esse livro é interessante, mas ele tem mais um valor histórico, né? Esse aí é o contexto aí do começo do século XX. Essa revista ela vai sair até 1914, né? O Padre Barbieri ele vai fazer uma produção assim realmente espantosa nessa revista. Mas os seus inimigos, né? Os seus inimigos dentro da igreja, eles vão passar uma rasteira assim daquelas caprichadas no Padre Barbieri. Vão passar uma rasteira muito caprichada. Nesse livro chamado Infiltrações Maçônicas na Igreja, o Padre Barbier, entre outras coisas, ele defende com unhas e dentes o papel e o trabalho da Congregação do Index, né? A Congregação do Index, como vocês sabem, né, que não existe mais, existia naquela época, era um órgão da Igreja Católica que trabalhava na elaboração de uma lista de livros, né, com os quais os católicos tinham que ter cuidado, né? Então, essa congregação do Index, periodicamente, ela publicava essa lista, né, de livros que eram para os católicos terem cuidado e que um católico não preparado para isso não podia ter em casa e não podia divulgar e difundir. Quando a congregação vai fazer a sua revisão do Index, lá por 1908, 1909, o que um sujeito que estava lá dentro, a gente não sabe quem é, mas muito provavelmente era algum alto prelado que pertencia à maçonaria ou que era influenciado pela maçonaria, ele vai conseguir fazer com que a congregação inclua esse livro do Padre Barbier no Index. E como ele faz isso? Ele faz a seguinte argumentação, ele diz: este livro diz que o antecessor de sua santidade, né, que foi o Papa Leão XIII, de feliz e gloriosa memória, diz que o Papa Leão XIII agiu mal com a Igreja da França porque deixou os maçons tomarem conta da Igreja Francesa e também deixou que a igreja se aliasse ao governo republicano francês. Então, este livro do senhor Padre Barbier, ele ofende a memória do Papa Leão XIII. Por isso, vamos colocá-lo no Index. Então, logo depois dele defender com unhas e dentes, né, a congregação do Index, o livro dele é colocado lá. Isso aí foi uma facada no coração para ele, né? Mas ele vai aguentar isso e vai se submeter com uma verdadeira humildade heróica, né? Quando eu li essa história, eu percebi, nossa, esse homem realmente tinha uma virtude em um nível muito, muito elevado.
Muito bem, né? Até aqui recebemos aí uma aula de história, né? Se alguém aqui não conhecia sobre o Padre Emanuel Barbier, né? A partir desse momento conhece, sabe da importância dele, nível histórico, nível religioso, né? E conheceu ali alguns detalhes aí de alguns episódios aí que são importantes, né? Muito bom, viu, professor? Muito bom mesmo.
Eu diria mais até, o contexto em que o padre vivia é um contexto extremamente importante para a história da igreja e para a história da idade contemporânea. Então, conhecer a história desse padre faz com que a gente entenda melhor o contexto da igreja e o contexto político que a gente vive. Então, assim, é uma grande aula mesmo.
É um reflexo disso, né, hoje. Isso tudo. Muito bom. Então, assim, professor, entrando na questão aí da obra, né? Então, falando aí dessa obra recente aí que o senhor traduziu, né? Eu queria, assim, que o senhor pudesse comentar para nós, assim, a gente tem a curiosidade de saber como é que funciona o processo de tradução. Então, se o senhor pudesse, assim, até sobre esse processo de tradução, assim, comentar brevemente como que funciona, quais são os problemas, as dificuldades nesse sentido. Enfim, como é que o senhor ali consegue se localizar, né, dentro desse trabalho? E também falar da obra em si, né, dessa obra aí que o senhor traduziu, né? Então, qual que é a importância dessa obra para os dias de hoje? Eu sei que o senhor lá no começo falou um pouquinho sobre ela ser clara, sobre o padre Barbier que tinha essa capacidade de ensinar as crianças e tudo mais, isso acabava se refletindo também nas obras dele, né? Mas e também falar sobre o processo de tradução, mas também da importância dessa obra nos dias de hoje. Ela fala sobre a vida de Jesus, mas o que difere ela de outros livros que fala da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mais ou menos isso. Pergunta longa, né?
Não, perfeito. Muito pertinente, Lucas. Sobre o processo de tradução, é interessante a gente saber, primeiro, qual que é a finalidade dele. A tradução é o que o professor Carlos Noguet chama de uma arte servil. Então, o tradutor, o que ele tem que fazer? O tradutor ele tem que servir a duas pessoas. Em primeiro lugar, ele tem que servir ao autor, sendo fiel ao que o autor disse. Em segundo lugar, ele tem que servir ao público leitor na língua de chegada, né, para tornar a obra o mais legível possível para esse público de chegada. Hoje em dia, a gente tem duas tendências que dificultam o trabalho de tradução, especialmente aqui no Brasil. Uma delas é a dos tradutores que querem aparecer muito, né? Então, isso é um péssimo sinal. É um péssimo sinal quando o tradutor ele quer aparecer, quando ele quer colocar muito dele na obra. Não, a obra não é dele, a obra é do autor, né? Então, o tradutor ele tem que ser o mínimo possível. Eu gosto de usar aqui um lema, um adágio, que diz mais ou menos assim: a minha meta é a invisibilidade, né? Então, o quanto menos eu for percebido no trabalho de tradução, tanto melhor. Em segundo lugar, a outra coisa que torna esse trabalho complicado aqui no Brasil é que boa parte dos tradutores, mesmo eles conhecendo razoavelmente bem a língua de partida, eles não conhecem muito bem a língua de chegada, que é o português. Então, esse é o maior problema das traduções brasileiras hoje, é que os tradutores não sabem português. Então, a gente pega, né, algumas traduções que são verdadeiras pérolas, né, são verdadeiras pérolas, e a gente percebe que o tradutor ele não conhece muito bem o português. Isso aí isso depõe contra o seu trabalho, né? Depõe contra o próprio trabalho. Então, eu sempre tomei um cuidado muito grande em me espelhar em pessoas que escrevem bem para adquirir um estilo próprio. E sobretudo, né, como eu trabalho, no mais das vezes, com obras não literárias, eu busquei, né, adquirir aí alguns modelos de boa escrita em português, né, de pessoas que escrevem bem em português textos não literários. E no começo, né, quando eu comecei a escrever, e mesmo quando eu comecei a traduzir, eu fazia isso na cara dura. Eu meio que copiava expressões que esses escritores utilizavam. Porque é assim que aprende. A gente aprende copiando o modelo, né? É assim que os grandes pintores adquirem sua técnica. Os grandes pintores, eles passam anos ali copiando modelos, copiando de maneira servil. Da mesma maneira, o tradutor ele deve fazer, né? Ele deve ter ali os seus modelos de referência, gente que escreve muito bem em português, e imitá-los. Paulatinamente, o que, que vai acontecendo? Paulatinamente, ele vai criando um estilo que lhe é próprio. Por quê? Porque esses modelos eles vão se impregnando na nossa cabeça, e o que, que eles vão criando para nós? Eles vão criando como que se fosse uma caixinha de ferramentas. Então você tira de dentro da caixinha de ferramentas o quê? Aqueles instrumentos para dar a solução para o problema concreto. Né? Então o tradutor, o que, que ele faz muitas vezes? Muitas vezes ele tem que resolver problemas. O que é resolver problemas? São palavras ou geralmente frases que não possuem correspondente na língua de chegada. Né? Frases que na língua de partida não possuem correspondente na língua de chegada. Então o tradutor ele precisa fazer o quê? Ele precisa resolver este problema elaborando uma frase na língua de chegada, no português, que transmita da maneira mais exata possível o pensamento do autor na língua de partida. Então, essa é, em linhas gerais, a tarefa do tradutor. E para dizer aqui para vocês, traduzir o Padre Barbieri é uma delícia, né? É uma delícia. Por quê? Porque você quase não tem problemas para traduzi-lo. Você quase não tem problemas. Ele escrevia numa linguagem claríssima, E realmente uma linguagem acessível a todos, acessível até mesmo às crianças. E você percebe também que o trabalho que ele fazia era um trabalho de transmitir um conteúdo que pertencia a livros e a obras extremamente eruditas, transmitir isso para o grande público. Então é um trabalho de muita caridade que ele fazia. Essa obra, né, A Vida Popular de Nosso Senhor Jesus Cristo, ela faz parte de uma série que ele vai elaborar a partir de 1918. Né? E aí eu vou contar para vocês por que essa obra ela é relevante para os dias de hoje e como que ela se insere nesse grupo de obras que o Padre Barbier vai elaborar a partir de 1918. Para contar isso, eu vou contar um pouquinho mais da história de maneira bem resumida, só para saber como chegamos até este ponto. A revista do Padre Barbieri ela vai ter que ser interrompida em 1914, porque vão acontecer duas coisas em 1914 que vão inviabilizar a continuidade do projeto. A primeira delas é a declaração da Primeira Guerra Mundial. Né? A declaração da Primeira Guerra Mundial vai abalar o projeto. Por quê? Um dos primeiros países a se envolver na Primeira Guerra é a França. E a França é o país que mais vai sofrer com a guerra. Né? Por quê? Porque aquelas linhas de trincheira da frente ocidental elas vão ser todas montadas dentro da França. Né? Então vai ser no meio da França que vai acontecer aquela matança de milhões e milhões de pessoas para ganhar 2 quilômetros de uma trincheira. Né? Então é uma guerra assim absurda, né? Um morticínio extremamente violento dentro do território francês. Então, quando a França entra em guerra, né, quando os exércitos alemães invadem a França, o governo ele proclama a necessidade de fazer unidade nacional. Né? É um governo de unidade nacional. Então, a partir de agora, está proibida toda oposição política. A partir de agora, né, todos aqueles que atacam o governo serão vistos como inimigos da pátria. Então, o Padre Barbieri ele não pode mais... ele não pode mais fazer o que ele vinha fazendo até então. Para piorar as coisas, 1914, São Pio X morre. Né? Poucos meses depois da declaração da Primeira Guerra, São Pio X morre. Quem que vai assumir o trono de São Pedro? Vai ser Bento XV, né? O cardeal della Chiesa. E Bento XV, como diz o professor Evandro Pontes, né? eu não sei se, não sei se a gente pode falar assim, mas eu acho que ele foi feliz nessa expressão. Ele diz que Bento XV foi o primeiro Papa isentão. Eu achei interessante, porque, de fato, isso reflete a postura de Bento XV. Ele foi um Papa que, apesar de ter feito encíclicas muito boas, né, de ter publicado documentos defendendo a doutrina da Igreja, né, corrigindo erros, né, nisso ele fazia o que os Papas sempre fizeram. Do ponto de vista político, ele foi mais de colocar panos quentes, né? De 14 a 18 não tinha nem o que falar, né? A Europa estava no maior pandemônio por causa da guerra. Então ele ficou tentando mediar uma solução, mediar o fim da guerra, né? Fazer um tratado de paz. Não conseguiu, né? Ninguém ouviu os apelos de Bento XV, né? Inclusive o governo francês deu a maior patada, né, quando ele tentou mediar um acordo de paz. Falou, não vamos admitir intervenções da Igreja num problema que é nosso, um problema que é do povo francês, não sei o que, não sei o que lá. Não vamos admitir que a Igreja intervenha. Então, o governo dá a maior patada, né, em Bento XV. Quando termina a guerra, em 1918, né, o país, a França, tá detonado, tá destruído. Né? A França foi o país que mais sofreu com a Primeira Guerra. Se não me engano, foi o país que teve mais baixas, né, e maior destruição. E, lógico, Bento XV, ele vai fechar a torneira do dinheiro que ia lá para o padre Barbier. Ele vai dizer, ó, agora não dá mais para apoiar isso aí que você estava fazendo ali com Pio X, né? Agora você vai ter que, voltar lá para sua paróquia e cuidar da sua vida. Então, o que acontece a partir de 1918? O padre Barbier, ele é literalmente colocado na geladeira. Ele perde todo o apoio de Roma. E ele perde, inclusive, né, o apoio de boa parte dos bispos franceses. Né? Ninguém mais quer ouvir falar nele. Então ele olha para o contexto da França, né, ele olha para o país detonado, país destruído. Ele perdeu todo o apoio. E aí o que ele pensa? Como um homem muito inteligente, muito sagaz e muito virtuoso que ele era. A gente precisa evangelizar de novo o país. A gente precisa ensinar a base da religião novamente para o povo francês. Para quê? Para que não aconteça de novo um negócio como essa guerra, né? Tanto o padre Barbier quanto vários outros escritores católicos bastante clarividentes viram a Primeira Guerra Mundial como um castigo de Deus sobre a França, né? Existe um livro, né, do Monsenhor de Lacieux. Vocês conhecem esse autor, o Monsenhor de Lacieux, que escreveu A Conjuração Anticristã, aquele livro? Sim, sim. Pois é. O Monsenhor de Lacieux, ele era amigo do padre Barbier, ele escreveu esse livro A Conjuração Anticristã, que fala justamente sobre a maçonaria e a Igreja. Só que esse livro é de antes da Primeira Guerra. Depois da Primeira Guerra, o Monsenhor de Lacieux escreve outro livro chamado As Causas da Guerra de 1914. É um livro, nossa, em 3 volumes. Esse eu acho que eu não vou conseguir traduzir, né? O negócio ele é enorme, ele é muito volumoso, ele tem quase 2.000 páginas. Mas o negócio é sério. Mas o Monsenhor de Lacieux, ele é muito claro. Ele mostra como os vícios que estavam arraigados na sociedade francesa atraíram a guerra como castigo divino. Essa é a tese do livro. E quando você lê aquilo, você fala, nossa, faz muito sentido, né? A sociedade francesa, né, o povo francês estava ofendendo a Deus de uma maneira muito, muito ultrajante. Muito ultrajante. Então ele diz, Deus nos puniu, né? E Deus nos puniu assim a cavalo. Essa guerra, como nunca antes houve outra na história, ela foi uma punição para nós. Mas ela foi a punição, olha só o que diz o Monsenhor de Lacieux, ela foi uma punição misericordiosa. Por quê? Porque a França, depois de ter derramado tanto sangue, ganhou a guerra. A Alemanha foi o flagelo de Deus contra a França. Mas a França ganhou a guerra, e o que Deus tá falando para nós? Deus está nos dando uma segunda chance. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa voltar à nossa fé católica, a gente precisa rezar mais, a gente precisa restaurar as congregações religiosas, a gente precisa fortalecer a devoção mariana, né? Então você tem no começo da década de 20 um movimento aí de reavivamento católico na França. E o padre Barbier, ele vai fazer isso, ele vai começar a escrever livros didáticos para o grande público, ensinando os rudimentos da religião. Primeiro ele vai publicar um curso popular de catecismo, que eu já traduzi, está com a editora, estou esperando aqui a editora publicá-lo, vai sair pela Edições Cristo Rei, né? Então, o curso popular de catecismo, que é uma verdadeira maravilha, né? E é catecismo para criança de 7 anos. Você lê aquilo e é baseado no catecismo de São Pio X, né? Mas o que, que ele faz? Ele conta cada um dos artigos da fé, né? E cada um dos elementos do catecismo, ele conta várias historinhas da vida de santos, que são historinhas que emocionam as crianças, né? Quando eu li aquilo, né, eu falei, nossa, que coisa tocante, coisa comovente. Uma criança fica comovida lendo aquilo. Então, é um verdadeiro tesouro. Depois, ele escreveu o curso popular de História Santa, né, que o professor Marcelo Andrade mostrou aí para vocês, que é basicamente um livro para ensinar a parte histórica do Antigo Testamento, para crianças, jovens, sacerdotes, leitores do grande público. Então, ele conta a história do povo eleito, né, a história da nação de Israel, desde a criação, né, desde o livro do Gênesis, até um pouco depois de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele conta, né, o destino da nação de Israel depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, a guerra contra os romanos, etc. E tudo isso ele narra no último capítulo. Esse aí é um livro muito, muito claro, né, escrito numa linguagem, numa narrativa assim, extremamente cativantes, né? Então eu já tive um feedback muito bom, tanto de jovens quanto de pessoas mais velhas, né? Então eu fiquei muito feliz de disponibilizar esse livro para o público brasileiro. E depois ele publicou A Vida Popular de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse aqui, né, do qual vamos falar brevemente. E depois, né, ele publicou em 4 volumes uma História Popular da Igreja, né? Essa História Popular da Igreja foi o livro pelo qual eu o conheci. Quem recomendava essa obra era o professor Orlando Fedeli, né? O professor Orlando Fedeli, ele dizia para as pessoas que perguntavam, eu quero ler alguma coisa de História da Igreja. Aí ele falava, primeiro livro que você tem que ler é a História Popular da Igreja do Padre Barbier. Então, eu peguei esse livro, né, eu comecei a ler, eu falei, nossa, que coisa bem escrita, que coisa cativante. É muito melhor que o do Daniel Hopps, né, aquela História da Igreja do Daniel Hopps. Assim, é covardia comparar os dois livros, é covardia. É infinitamente melhor o livro do Padre Barbier. Esse livro, A Vida Popular de Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma obra em que o professor Padre Barbier, ele vai apresentar às crianças e ao grande público o professor, o pedagogo que foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é um grande professor, um grande pedagogo, apresentando o maior de todos os pedagogos, né? O maior dos professores, que foi Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como ele apresenta essa história? Primeiro, ele apresenta essa história na ordem em que os acontecimentos ocorreram, que é uma coisa que poderia parecer óbvia, mas que não é, né? Então, se a gente perguntar para algum católico médio hoje no Brasil se a cura do paralítico na piscina probática aconteceu no primeiro, no segundo ou no terceiro ano do ministério de Jesus Cristo, ele vai saber responder? Não, não vai, né?
Eu diria que hoje está até pior. Se você perguntar quantos anos Jesus teve de vida pública, talvez eles não saibam, né?
É verdade. Eu tô colocando a régua muito alto aqui, né? Mas veja, isso é pressuposto. Você conhecer os acontecimentos na ordem cronológica é pressuposto para você acompanhar de maneira frutuosa a homilia de qualquer missa, né? E eu tô falando aqui de uma homilia decentemente preparada, que é uma coisa raríssima hoje, né? raríssima. Então esse livro, ele também vai ser útil para quem? Para sacerdotes que queiram preparar decentemente as suas homilias. É, o sacerdote que quer preparar decentemente a sua homilia, basta pegar esse livro e ler antes da missa, que ele já tem todo o material pronto. Eu estou dando isso para vocês, sacerdotes. Por favor, usem. Por favor, usem. Né? É um humilde presente da minha parte para vocês. Eu sei que vocês estão precisando. Vocês estão precisando. Vocês não têm nada parecido aqui em português. Eu sei disso. E é por esse motivo que eu trouxe esse livro aqui para vocês. Vai ajudar muito. Então, quando você vai numa missa, você tem... num domingo você tem o evangelho, por exemplo, que conta a cura do homem da mão seca. Depois, no domingo seguinte, você tem o evangelho que conta a profissão de fé de Pedro. Né? Então você não sabe em que ponto da história você se encontra. A tentação para o sacerdote de cair numa banalidade é extremamente grande. É extremamente grande. E o padre Barbier, quando ele conta a história na sua sequência, o que ele faz? Ele dá a interpretação católica de cada um dos acontecimentos. Ele dá a interpretação católica e sem citar nota de rodapé. Ele fala isso no prefácio do livro. Ele diz, como eu estou escrevendo uma obra para o grande público e não para o público acadêmico, eu eliminei todo o aparato crítico. Né? Mas vocês saibam que eu estou tirando isso que eu estou falando não da minha cabeça, mas eu estou tirando dos santos padres, eu estou tirando da tradição da Igreja Católica. E eu percebo, né, que o padre Barbieri, ele conhecia bem justamente a primeira obra que eu traduzi para o português, que é a Catena Áurea, de Santo Tomás de Aquino. Eu traduzi os dois primeiros volumes da Catena Áurea, São Mateus e São Marcos, direto do latim para o português, para a editora Ecclesia, né? Esse livro, felizmente, né, ele ainda está circulando. Se não me engano, eu estou vendo esse livro aí na sua estante, Lucas. Então, estão aí, São Mateus e São Marcos, né? Meus dois primeiros trabalhos de tradução foram... olha aí, São Mateus. Eu fiquei meio sequelado depois de traduzir esse
livro. O negócio é...
Foram mais de 1.000 páginas. Foram mais de 1.000 páginas escritas num latim que não é fácil, porque esse não é o latim de Santo Tomás. É o latim dos Santos Padres, que em muitos pontos é um latim de Cícero. Né? Então está aí, né? Está aí o meu nome. Esse trabalho aí me deixou sequelado. Porque depois da tradução eu fiz a revisão ainda, né? Eu fiz a revisão, então eu tive que lê-lo, com muito cuidado duas vezes no original. Pois muito bem, a Catena Áurea, ela não é um livro para iniciantes. E ela não é um livro, ela não é um livro nem para iniciantes no estudo e nem para iniciantes na meditação. Quando você vai meditar, né, os mistérios da vida de Cristo, a pessoa que é iniciante ainda, como eu, né? Eu estou falando aqui de coisa que me é própria. Eu sou iniciante. Muitos dos trechos da Catena Áurea, né, aliás, a maior parte da Catena Áurea, eu li, traduzi, eu entendi, mas eu pensei assim, isto está muito acima do meu nível. É uma coisa que eu não consigo acompanhar espiritualmente ainda. Eu precisaria, né, daquilo que São Paulo diz numa das cartas aos Coríntios, né? Ele diz que para as crianças ele dá leite, né? E para os mais velhos, alimento mais sólido. Então, quando eu li a Catena Áurea, eu pensei, bom, eu precisava de leite agora, né? Isso aqui é alimento muito sólido para minha boca ainda. E uma das coisas que a leitura da Catena Áurea pressupõe é esse conhecimento dos episódios na sua ordem cronológica, porque isso ela não te dá. Ela te dá o evangelho na sequência. Mas você não sabe o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Então, o padre Barbier, ele dá isso e ele apresenta a interpretação, oficial da igreja, fugindo das questões polêmicas. Então, quando ele apresenta uma interpretação de um trecho, ele sempre dá preferência para aquilo que é consensual entre os santos padres, né? Aquilo que é polêmico, ele foge. Então, quando você tem uma passagem cujo sentido, né, ou cuja, cuja interpretação é polêmica, ele não entra na polêmica. Ele fala, ó, sobre essa passagem a gente pode saber disso com certeza, ponto. Aí pula para a próxima. Porque, lógico, para o iniciante você não vai colocar ele no meio da polêmica, senão você bagunça a cabeça e você atrapalha, né, a espiritualidade. Eu vou só aqui dar um exemplo, né, muito... Eu vou dar um exemplo de um dos trechos que é o pesadelo de qualquer sacerdote hoje, quando esse evangelho aparece na missa, né? Que é a parábola do administrador infiel. Qual é a parábola do administrador infiel? Para quem não conhece, ela está contada no evangelho de São Lucas, né? E aí ele diz que havia, né, um administrador que servia um homem rico, e que tinha roubado, né, tinha roubado algo ali do patrimônio do seu senhor. Aí o senhor, ele chama o administrador e diz, veja o que contam a teu respeito, presta contas da tua administração, né? Aí esse administrador diz, o que, que eu vou fazer se ele me demitir, né? Eu não, de mendigar tenho vergonha, né, para cavar não tenho forças. Então ele chama as pessoas que deviam algo para o seu senhor, e chama o primeiro e diz, quanto você deve ao meu patrão? 100 litros de azeite. Rápido, escreve 80 aí na conta, né? Toma aqui a conta e escreve 80. Aí o segundo chega e diz, ele chega e diz para o segundo, quanto você deve? Aí ele diz, 80 litros de trigo, né? 80 litros de trigo. Rápido, pega a sua conta e escreve. Pega a tua conta e escreve 60. E então diz no final, né? E o senhor louvou a esperteza, né, a astúcia do administrador infiel. E aí Cristo vira para os seus discípulos e diz assim: em verdade vos digo, aprendei a fazer amigos com o dinheiro da iniquidade. Aí você fica pensando, ué, nosso senhor tá dizendo pra gente roubar, né? Nosso senhor tá ensinando a gente roubar. Quando isso aparece no evangelho, você vê o sacerdote, ele sutilmente empurrando o problema para baixo do tapete, né? Empurrando o problema para baixo do tapete. E eu lembro uma vez que eu assisti uma missa, e aí uma senhorinha foi lá falar com o padre, ela disse, padre, eu não consigo entender isso do evangelho de hoje. Aí o padre, ele virou e deu uma resposta para ela, difícil não é de entender, difícil de viver. E virou as costas e foi embora. Olha só, né? Deu uma de João sem braço, né? Mas eu não vou culpar o padre. É que realmente não tem ninguém explicando. Esse negócio é difícil mesmo. Né? E o padre Barbieri, ele pega e explica a coisa, né? Na verdade, a coisa é simples. O Cristo, ele está dizendo... Ele está usando um argumento que a gente chama de argumento a fortiori. O que é o argumento a fortiori? É que se uma coisa é verdade num contexto, com maior razão, forçosamente, ela vai ser verdade em outro. Então, o que o Cristo está dizendo? Ele está pegando um caso de um homem que agiu de maneira desonesta, mas agiu de maneira astuta. E aí o que ele está dizendo? Aí ele está dizendo, se o desonesto age de maneira astuta, vocês que são meus discípulos, que são filhos da luz, vocês têm que aprender esta astúcia que no caso de vocês não vai ser usada para fazer o mal, como ele está fazendo. No caso de vocês, essa astúcia ela vai ser usada para quê? Ela vai ser usada para o bem, vai ser uma astúcia do bem. E por que Cristo está usando essa expressão fazer amigos com o dinheiro da iniquidade? É porque o dinheiro, ele é visto como uma verdadeira riqueza pelas pessoas iníquas. E porque o dinheiro, ele oferece uma tentação para a pessoa que o tem a usá-lo de maneira desonesta. O dinheiro ele é uma forte tentação para a pessoa se corromper. E a gente vê isso assim de maneira deslavada. Né? Hoje em dia, isso aí é muito claro, né? A gente vê as pessoas se corrompendo por causa do dinheiro. E o que, que é fazer amigos com o dinheiro da iniquidade? É pegar aquilo que é a riqueza, que produz iniquidade e que é riqueza na mão dos homens iníquos, é pegá-la e usá-la a favor dos pobres. Por quê? Porque os pobres, eles são amigos de Deus e eles são pessoas que têm um acesso privilegiado às graças e às misericórdias divinas. Então, quando você está numa situação ruim, na sua vida com Deus, uma das saídas que você tem dessa situação ruim é dar esmolas. Por quê? Porque ao dar esmolas, você vai ter pessoas que são privilegiadas e são amadas por Deus rezando por você. Olha só a explicação, né? A coisa é razoavelmente simples, mas se você pega o texto seco, você fica desnorteado, né? Então, eu só dei um exemplo aqui, eu poderia dar vários outros. Ficou mais ou menos claro como isso é importante e é fundamental? Então, veja, simplesmente para ler a Catena Áurea com algum proveito, esse livro aqui é meio que pré-requisito, né? É pré-requisito. Uma pena que eu não o conhecia antes de fazer a Catena Áurea, né? Eu só vinha conhecê-lo depois e perceber, né, que a leitura dele é preliminar a você poder aproveitar a Catena Áurea. É isso.
Muito bom, viu, professor? Olha, toda essa aula aqui que o senhor deu hoje, que conseguiu, juntou, né, esse personagem, né, essa pessoa, essa figura aí histórica que é tão importante, esse autor, né, que é tão importante aí pro catolicismo e também pra sua época e pros dias de hoje. Falou das suas obras, falou ali de todo o contexto histórico em que ele viveu, e foi uma situação ali que hoje a gente colhe os frutos, né, dessa época. E falou dessa obra agora, né, sobre a importância dela, a importância dessa leitura, a importância dessa obra para a igreja hoje, para os sacerdotes e também para os leigos, né? Olha, muito bom, viu? Muito bom mesmo, assim.
Ah, que bom que vocês gostaram. E eu queria só fazer um comentário breve, né? Já caminhando para a nossa conclusão. O padre Barbieri, apesar desse grande esforço que ele fez para redigir obras didáticas e para evangelizar novamente a França depois da Primeira Guerra Mundial, ele terminou a sua vida de uma maneira muito triste. Bom, claro, ele terminou a sua vida de uma maneira muito triste para padrões mundanos, né? Porque eu não tenho dúvida de que ele está desfrutando da visão beatífica agora. Então ele está muito melhor do que nós, depois de tudo que ele passou. Por quê? Porque depois de sair esses livros que ele publicou na sua primeira edição, esses livros nunca foram reeditados, nem mesmo na França. Quer dizer, agora, recentemente, uma editora que faz facsímiles, chamada Edition Saint-Rémy, eu sou freguês de carteirinha deles, né, porque eles fazem facsímiles de edições antigas, né, de obras antigas. Então eu comprei alguns livros, né, desses do Padre Barbier da Edition Saint-Rémy. Antes deles fazerem o facsímile, os livros não foram reeditados, quer dizer, eles tiveram uma edição em 1920, 21, 22, 23, né, para cada um desses que eu mencionei para vocês, e não foram reeditados. Então quando eu olhei aquilo, eu fiquei chocado. Eu falei, não, isso aqui teria que estar na 40ª, 50ª edição. Então, a gente percebe o quê? Houve um boicote dentro da Igreja da França contra o padre Barbieri. O que, que eles fizeram? Eles falaram, temos que colocar esse cara na geladeira. Ele encheu muito a nossa paciência nos últimos 20 anos. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai lançá-lo na espiral do silêncio. Então, ele ficou na espiral do silêncio. Ele morreu em 1925, né? Graças a Deus, ele terminou essa série. Ele terminou a História Popular da Igreja, que vai até 1914, vai até a morte de São Pio X, mas os livros eles ficaram meio esquecidos na própria França. Então, a minha esperança é que aquilo que ele não conseguiu fazer na França na década de 20, ele consiga fazer no Brasil por nós hoje. Esses livros é a faca e o queijo na mão. A gente está vendo um público católico aqui ansioso para ler coisas boas. Então, todo mundo tem que ler a obra dele. Esses livros vão fazer muito bem aqui para o público católico brasileiro. E eles são muito superiores a muita coisa que está saindo por aí em edições chiques, de capa dura, né? De editoras badaladas. É, muito, muito superiores. É, e aqui eu não estou puxando a sardinha para o meu lado, é para o lado dele, né? Como sim, eu disse para vocês, claro. a minha meta é a invisibilidade. Eu quero tornar o texto dele acessível, né? É basicamente isso, já caminhando para a conclusão.
Primeiro que parabéns pelo trabalho, é incrível, assim, fiquei com muita vontade de ler o livro e fiquei pensando que além do nosso proveito espiritual, que eu acredito que vai ser muito grande lendo essas obras, mas também, por exemplo, tanto eu quanto o Bruno somos catequistas. E eu acredito que seja um livro que vai ajudar demais na catequese, tanto de crianças quanto de adultos. Acho que se torna um livro indispensável para todo mundo que quer crescer espiritualmente, mas também para todo mundo que é catequista, que tem alguma responsabilidade, de certa forma, pela educação de crianças, de adolescentes e até adultos em relação à fé. Eu acho que fiquei pensando muito nisso. Fiquei pensando, por exemplo, também para quem é pai, mãe, acho que é um livro que vale muito a pena para até explicar, porque, por exemplo, é uma coisa que eu vejo com os meus afilhados, né? A gente tenta trazer essas histórias bíblicas, as histórias de Jesus para eles, mas a maioria dos livros acabam... Primeiro que 90% do que vocês acham são evangélicos, né? Já é difícil achar algum católico ultimamente. Mas quando você acha, são livros muito simples, são muito... chegam até a ser bobinhos, eu acho que eu sinto, às vezes, é muito bom para criança, não estou desmerecendo o valor deles, porque é bem ilustrativo, com desenho e tudo, mas eu acho que acaba perdendo um pouco da profundidade do mistério daquilo que é a vida de Cristo, acaba sendo um pouco banalizado, de certa forma, às vezes. Uhum. Então, talvez seja um livro que vale muito a pena para quem é pai também, poder complementar na educação dos próprios filhos, né? Porque a catequese começa em casa, a gente sempre fala isso.
Com certeza.
Sim. E fico pensando também como um complemento até para a meditação, né? Exato. Então a meditação ali, a gente vai fazer ali, usar ali algum versículo bíblico e como isso pode ajudar também, né, na nossa oração, né? Na oração diária ali, através da meditação e tudo mais. Deve ser muito bom, assim, deve ter um... A gente consegue tirar um proveito muito grande disso. E digo mais, tá? A Fernanda tava falando aqui agora desse livro aí que pode ser usado para catequese, para educação e tal. Mas fica no nosso radar esse livro aí que tá para sair também, hein? Que o professor citou aqui, falando sobre a catequese também, um livro aí que é a catequese, né? Como que é o nome mesmo do livro, professor?
Curso Popular de Catecismo. Esse vai sair pelas edições Cristo Rei. Tá pronto, tô esperando.
Não precisa nem preparar a catequese, o livro já vai estar no esquema.
Então, isso daí tem que ficar no nosso radar, hein?
Ele fala no prefácio, ele diz que pro catequista que não tem tempo, dá até para você, pro catequista, ler o capítulo correspondente ao tema. Ele falou, basta você, se você não tiver tempo para preparar a catequese, basta ler o capítulo correspondente do tópico, que está tudo que você precisa ensinar para a criança ali, né? E realmente é bom mesmo. Vocês vão ver, vocês vão ficar impressionados. Só queria agradecer novamente, né, a oportunidade que vocês me deram. Primeiro de conversar um pouco sobre isso. O trabalho, né, a vida do tradutor é um trabalho, são um trabalho e uma vida solitários, né, bem solitários, porque é um trabalho extremamente árduo e que leva muito tempo. Então, os sacrifícios da vida social, eles são consideráveis, mas eu faço isso com um sentido de missão. Então, aquilo que me preenche de alegria é ver que os livros, eles estão circulando, eles estão chegando às mãos de quem deve recebê-los. Então, isso vale tudo para mim, né? Isso aí tem o valor máximo para mim. Então, em primeiro lugar, agradecer por poder conversar um pouco sobre isso, falar um pouco sobre o trabalho, falar um pouco sobre o autor, porque a cada momento que a gente está trabalhando, a gente vai aprendendo coisas que dá vontade de compartilhar, né? Então, quando a gente encontra alguém disposto a ouvir, disposto a, a fazer perguntas, né, aberto a receber esse compartilhamento, né, é uma coisa que aquece o coração, deixa muito, dá uma satisfação muito grande. Então, primeiro, é o agradecimento por isso. E, em segundo lugar, né, claro, também o agradecimento por ajudarem a divulgar o trabalho, porque ele precisa chegar às mãos certas, né? Já vai chegar a algumas mãos certas, que são as de vocês, né? Vocês, como catequistas, vocês estarão aí com a faca e o queijo na mão para fazer um belo trabalho, né, com ele, e como cristãos normais também, né? Porque vocês vão ter ali o primeiro patamar da meditação dos mistérios da vida do Cristo, né, entregue assim de maneira mastigada para vocês. Então, por também estarem ajudando na divulgação, eu agradeço. E, por fim, né, também a quem tiver acompanhado aqui essa nossa conversa, né, também fica aqui o meu abraço, a minha saudação, o meu agradecimento carinhoso. E quem quiser conversar comigo pode me procurar nas redes sociais. Eu busco responder a todos, né, que a todos, a todas e a todes, né, que me procuram nas redes sociais. Então vocês veem que eu sou uma pessoa antenada com as tendências do momento, né? Todos, todas e todes podem me procurar no direct, que eu sempre respondo, e muito provavelmente eu vou estar diante do computador, né? Então vocês já sabem disso.
Professor, nós que agradecemos toda essa aula aqui, essa aula que o senhor deu, né, e compartilhar aí todo esse conhecimento, assim como a Fernanda disse, também agradecemos aí por toda a dedicação, todo esse trabalho, que é importantíssimo ali para nós aqui brasileiros, nós católicos brasileiros. Esse é um trabalho que eu tenho certeza, assim, que vai produzir ali grandes frutos, e já deve estar produzindo, na verdade. Para nós, assim, é uma honra poder ajudar a compartilhar, né, o trabalho aí do senhor para nossa pequena parcela, né, de ouvintes, mas pelo menos já está tentando fazer alguma coisa, né, e principalmente essa obra aí que é tão importante, esse autor que é tão importante. Eu conheci um pouco do autor, mas não conhecia tanto. Não sabia da importância dele, não sabia de toda essa importância dessa obra. Depois dessa aula aqui, meu, nós que agradecemos, né? É uma honra poder compartilhar isso com as outras pessoas. Eu tenho certeza que isso aí vai agregar a muitas pessoas, muitos ouvintes. E como eu disse, vai produzir muitos frutos, eu tenho certeza, na igreja aqui do Brasil, né? Na igreja católica aqui do nosso país, né? E como o senhor mesmo disse lá no começo, talvez alguns frutos que não foram produzidos na França, né, quando ele lançou esses livros, pode ser que tenha o seu efeito aqui no Brasil, né? E para nós é uma alegria, né, estar compartilhando esse trabalho, estar compartilhando aí essa obra. E para o pessoal, como o professor disse, clica aqui no link. Se você quer comprar a obra, clica no link que vai facilitar para você. Você já vai conseguir lá comprar direto mesmo pelo link que é fornecido pelo professor, tá bom? E clica no link também, se você tiver alguma dúvida, manda um direct lá para ele, segue ele lá no Instagram, porque além dessa obra, tem outras obras que ele já traduziu também, e tem todo esse trabalho ainda que ele tá desenvolvendo, né? Então você tem que estar antenado, é esse tipo de conteúdo que você tem que acompanhar, é esse tipo de perfil que você tem que seguir, né? Um perfil ali que realmente vai agregar em alguma coisa, né? Muito bom, professor, muito obrigado mesmo. E agradeço também os nossos ouvintes, né? Todos os links estão na descrição. Eu acabei não falando lá no início, mas o podcast ele estreia no YouTube, depois na quinta-feira ele estreia nos outros agregadores de podcast, e nas terças-feiras, às 20 horas, ele estreia na rádio Shockwave. Então é isso. Agradeço você que nos acompanhou até esse momento. Fique com Deus e que a força do Bacon esteja com você.